fala para mim. Hoje eu falei com a minha esposa ao telefone, eu disse: Luciana, nós estamos diante de um povo que ouve, mas não entende, que vê, mas não enxerga. O que que a saúde trata hoje no nosso país e no mundo? Não é a prevenção para que se possa se preservar a vida, não é isso? E o que que o STF estava tratando agora esses dias? Sobre o aborto. O povo vê, mas não enxerga. O mesmo povo que diz aí que não pode sair para a rua porque vai morrer, é a maioria que defende o aborto. O Ministério da Injustiça já está atuando, mas sabe por que ele ainda não tomou todo mundo? Se tu não der glória, porque tem um ainda que o retém. Oh, glória! Eu já vou, só falta 5 minutos, mas eu vou aqui embaixo falar. Oh, glória! Oh, glória! Não pode tocar, mas pode falar. Fala pro teu irmão assim, ó, fica tranquilo. Fala, fica tranquilo. Deus ainda está no controle. Kamanagashuri kalabaio. Remanagashandaraba kalamanagashuri kalabaio. O diabo não vai aonde quer. Satanás só vai até aonde Deus deixa. Abre essa boca para dar glória a Deus aí, rapaz. Olha para mim. No verso 7, no verso 6, fala daquele que o detém. No verso 8, fala daquele que o retém. Qual é a diferença de reter e deter? Deter é a pessoa, reter é o sistema. Para que esse negócio de dizer que o mundo está de mal a pior. O mundo está indo na vontade que Deus permite. Oh, glória! Ele detém a pessoa e está retendo o sistema. O sistema está indo de acordo com a vontade de Deus. É Deus dizendo: fica tranquilo. Quando você pensa que está tudo terminado, eu tomo a frente e coloco as coisas no lugar de novo. Oh, glória! Cadê você que pode abrir a boca para dar aquele glória? Que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa. Oh, glória!
Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Versículo de número 32. Quantos acharam? Capítulo 17, verso 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mais uma vez. Lembrai-vos da mulher de Ló. Tome seus assentos.
O problema é que a gente quer entrar no evangelho e quer entender Deus pela razão. Filho, olha para cá, aprenda. Razão é para você vir para cá. O culto é racional, para isso serve a razão. Você tem que saber aonde você está, você sabe quem você é. Você sabe quem você adora, isso é razão. Agora, milagre? Não vai dar para se entender pela razão, não.
alguns milagres. Você, porque se você pegar um cara, igual eu já vi, o cara com a perna, o cara com a perna aqui, uma maior do que a outra, aqui, desse tamanho, o homem botou, o homem de Deus colocou a mão na perna dele e eu via com esses olhos aqui, a perna dele esticando, 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 e ele glorificando, sendo batizado. Sabe o que é aquilo ali? É dom de operar maravilhas e prodígio. Oh glória, a razão não compreende isso. Eu já tive 12 vezes na África, já vi bruxo flutuando pelo poder do capeta. Se o capeta faz um bruxo flutuar, o meu Deus não vai fazer a perna crescer? Ah, oh glória, lógico que vai. E eu já estou sentindo a presença desse Deus. Oh glória, eu já estou sentindo a presença desse Deus aqui. Deus é extraordinário. Eita, eu vou falar, Jesus. Ah, olha para o trovão para ver se tu pega. Você acha que se alguém ouvisse Jonas pregar depois, olha para cá, dizendo assim: eu estive 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e depois que eu orei, clamei, me arrependi, Deus mandou no peixe me vomitar na beira do mar da Mesopotâmia, e eu saí do ventre do grande peixe 3 dias depois? Alguém abriria a boca e dizia: aí o pregador maluco, isso aí é coisa de mente pentecostal, mente doente, fica falando essas asneiras. Eita glória, eu vou falar da glória se tu pegar. Nem toda a experiência que tu vai viver e você vai contar, alguém vai crer, as pessoas vão zombar, as pessoas vão criticar, as pessoas vão dizer que a sua mente está doente, você ficou maluco. Mas eu vou falar: Jonas morreu. Eu vou falar, Jesus, Jonas morreu. Mas quando Jesus olhou e disse assim: assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe, é Deus dizendo: Jonas morreu, mas eu vou fazer a história dele viver. Oh, oh glória, pode até acabar com a sua vida, mas jamais matarão a sua história. Vai viver. Managachuri Calabaia, eu estou vindo aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo dizer para alguém: fica tranquilo, na hora certa Jesus vai confirmar que é Ele mesmo que te deu. Eita, você tem que entender que existem experiências, olha para cá, existem experiências que Deus vai fazer você viver, que é com você. Pastor, o senhor me dá base para isso? Dou, olha para cá. Deus pediu a Moisés, para Moisés matar o filho dele? Pediu para quem? Pediu para quem? Deus pediu para Josué matar alguém da família dele? Pediu para quem? Então, olha para cá, não foram homens de Deus? Mas Deus só pediu a Abraão e mais ninguém. Sabe a quem se sacrificava a criança naquela época? Moloque. Então tem coisas que Deus te pede que não vale nem a pena comentar com ninguém. São experiências pessoais que Deus vai dar a você. Eita glória! Olha para cá, se você ler a história, você vai ver que nem Sara estava em casa. Porque se Deus, se Abraão contasse para Sara o que Deus havia pedido a ele, Sara ia falar para ele: foi o capeta, não foi Deus que mandou você fazer isso não. Como é que Deus vai mandar matar o nosso filho? Ah, eu vou falar. Agora, por que Deus fez essa experiência com Abraão? Por quê? Olha para mim. Se você pegar o texto, olha para cá. Deus não sabe, não conhece tudo? Sim ou não? Deus não sabe de tudo? Deus não sabia que Abraão ia matar Isaac? Sim ou não? Sabia. Tanto que Deus mandou ele parar, não mata. Se Deus já sabia de tudo, por que Deus fez isso então? Olha para cá, você sabe por que Deus fez aquilo tudo? Você sabia se quando você lê o texto, você vai ver que naquele momento ali que Deus pediu a Abraão e Isaac, Isaac tinha entre 17 e 18 anos de idade. Se você estudar o texto, a Bíblia, você vai ver que antes de Deus dar Isaac para Abraão, para Isaac para Abraão, Abraão sempre levantava um altar a Deus. Quando Isaac nasceu, Abraão parou. Nunca mais havia sacrificado. Então olha para cá, Abraão estava há 17 anos sem levantar um altar para Deus. Aí Deus fez o quê? Me dá Isaac para mim. Olha para cá, o que é que Deus vai fazer? Manda ele sacrificar Isaac aonde? No al? Olha para cá. Por que Deus está pedindo para que ele sacrifique no altar? Porque foi através do altar que Deus vai dar o que para Abraão? Aí o que está acontecendo? Abraão está esquecendo do altar. Então por que Deus vai pedir para ele sacrificar no altar? Deus está dizendo, vou ter que te lembrar das experiências. Eita glória, agora olha para cá para ver se tu dá glória. Quando ele chegou lá em cima do Moriá, Deus mandou ele parar. Se Deus mandou ele parar, então está provado que Deus não queria Isaac. Deus não pediu Isaac porque queria Isaac. Deus pediu Isaac porque queria Abraão de volta. Oh, glória! Qual era o Abraão que Deus queria? O Abraão do altar. O Abraão que sacrificava. O Abraão que Deus olhou para ele e disse, anda na minha presença. Isso é perfeito. Anda, ô varão, abre essa boca para dar glória. Eu vou falar, Jesus. Aí você está perguntando assim, por que Deus tá me cobrando tanto? Aprenda. Existem coisas que Deus vai exigir só de você. Por quê? Porque tem coisas que Deus só deu para você. Oh, glória! A quem muito é dado, muito será cobrado. Farão, eita glória! Eu vou falar. Eita Jesus, se tu não der glória, eu paro agora. Olha para cá, sabe por que Deus está te apertando? É Deus dizendo, eu não quero que você se embarace com aquilo que eu te dei. Esquece o que eu te dei e foca naquilo que eu sou. Oh glória, eu sou muito maior do que esse carro. Eu sou muito maior do que essa casa. Eu sou muito maior do que essa empresa. Eu sou muito maior do que esse negócio. Foca em mim, foca na minha pessoa. Sabe o que Deus está ensinando a gente aqui? Eu não posso perder você com aquilo que eu te dei. Eu não posso ver você cuidando 10 horas da sua empresa e passar 10 minutos na minha presença, porque foi através da sua vida de oração que eu dei tudo o que você tem, foi através da sua consagração que eu entreguei tudo o que você tem. Eu não posso perder você para aquilo que eu te entreguei. Eu quero você de volta, eu vou trazer você de volta, eu vou chamar você de volta. Farão, abre essa boca para dar aquele glória que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa. Será que você não está percebendo? Porque as coisas estão apertando. Deus está dizendo, ou eu aperto as coisas ou eu perco você. Eu vou falar, Jesus. Eu vou entrar por onde Deus está mandando. Olha para mim. Quem é o cara que nasceu na beira do mar? Nasceu na Galileia? Pedro. Acostumado a pescar desde quê? Desde pequeno. Aí ele vai pescar a noite toda. Olha para mim. O cara que sempre veio com a rede cheia. Lançou a tarrafa e voltou com a rede, vá. O que está acontecendo? Agora pega o que está acontecendo. Imagine se naquela noite Pedro estivesse com a rede cheia. Quem chegou pela manhã? Quem chegou pela manhã? Jesus. Então olha para cá. Se Jesus chega pela manhã e Pedro sai do mar pela manhã, então a rede estaria cheia. Quem é que pregou pela manhã? Jesus. Se a rede de Pedro estivesse cheia, Jesus estaria pregando e Pedro estava fazendo o quê? Ó, infelizmente hoje não dá para te ouvir não. Se eu te ouvir, vai estragar o peixe todinho. Então, entre te ouvir e cuidar do meu peixe, eu vou deixar tudo de lado e vou cuidar do peixe. Então, foi necessário a rede estar vazia. Por quê? Jesus queria usar o barco de Pedro. Eita glória! Jesus falou, Pedro, me empresta teu barco. Aí Jesus olhou e falou assim, agora me empurra para lá para o meio. Eita, eu vou falar. Me empurra lá para o meio. Sabe por quê? Foi a rede que fez Pedro vir para a areia e secar o pé. Jesus falou, deixa a rede aí. Anda comigo que o pé vai ficar molhado. Eita, tem gente que quer servir a Deus de pé seco. Jesus está dizendo, vou te levar para o meio do mar. Você vai ter que molhar o pé. Oh glória, quem anda comigo não anda na caminhada seca, anda na caminhada regada pela presença do meu Espírito. Farão, eu vou voar aqui hoje. Oh glória. Aí Jesus olhou e disse, Pedro, me ouviu? Ouvi, Senhor. Eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Jesus falou, peraí, lança na direita que lá estará o teu. Olha para mim, eu te mostro biblicamente que foi Jesus que segurou o peixe. Por quê? Se Pedro pregasse sardinha, tainha, barrigudinho, era uma pesca normal. Mas quando ele pescou, foi 153 grandes, tudo do mesmo tamanho. É Jesus dizendo. É Jesus dizendo, ô Pedro, fica tranquilo, olha para mim para ver se tu dá glória. Foi Jesus que segurou o peixe, diga o peixe. Fala assim, naquela noite, Jesus segurou o peixe de Pedro, porque queria usar o barco de Pedro. Olha para cá, se você começar a valorizar a rede e deixar Jesus de lado, ele vai segurar teu peixe também. Ô glória, ele vai segurar teu peixe, vai fechar a porta na empresa, as coisas vão começar a dar errado. Aí a bonequinha que anda toda emperequetada, anda de saltinho alto, vai começar a botar a vaiana, vai dizer, eu vou subir um monte, eu vou ter que voltar a orar, porque o peixe não está vindo. Ah, vai, aquilo eu vou falar, Jesus. Agora que você está na benção, está chorando assim. Mas a hora que o peixe estiver segurado, vai chorar igual criança. Meu Deus, me soca, vai borrar a maquiagem. Aí daqui a pouco alguém vai falar assim, tá com a maquiagem suja. Deixa pra lá, eu quero é sentir a presença de Deus. Eu tô na campanha. Oh, oh glória. Abre essa boca pra dar aquele... Farão... Eu estou sentindo a graça do Nazareno aqui. Eu estou sentindo que vai ser um encerramento de vigília, aonde a providência vai chegar na terra. Às vezes eu pego minha esposa, aquela mulher bonitona que Jesus me deu, eu levo ela para dentro do monte. Vamos para o monte. Eu falo, vai para o monte, não bota nada, não coloca blush, não coloca nada. Vamos para lá, você vai receber a marca. Que marca? A marca do mosquito. Vamos para lá, a gente ora, bota a boca no pó. Dentro do monte, 3 horas da manhã, a gente está clamando. É, vai eu e ela. Eu falei, coloca rasteirinha. Mas para quê? Eu falei, é assim, primeiro a gente ora para receber, depois continua orando para agradecer. Vamos agradecer, vamos continuar agradecendo, vamos manter, senão papai vai segurar o peixe. Agora a gente tem que manter o peixe na rede. Varão, eu estou sentindo, ó Jesus. Tem gente, olha para cá. Tem gente que vai ver até a tua vergonha de noite. Mas quando amanheceu, quem é que chegou na beira da praia? Aprenda como Deus vai prosperar o que você tem. Ele falou assim: eu trabalhei a noite toda e não pesquei, mas segundo a tua, aprenda. Ele lançou a mesma rede, usou a mesma força, só que agora usou a fé. Eita glória! Varão, eu vou voar aqui hoje. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado e diga assim: só está faltando mais um ingrediente para esse teu negócio dar certo. Fala, coloca fé. Oh glória, coloca a fé que vai dar certo. Se você colocar a fé, a porta vai abrir. Se você colocar a fé, o que estava emperrado vai desemperrar. O que estava longe vai voltar. O que não tinha vai aparecer. Deus vai trazer recurso. Kamanagashuri kalaba. Abre essa boca para dar glória a Deus aí, profeta. Abre essa boca para receber essa graça. Eu tô sentindo a graça do Nazareno aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eita, eu vou falar. Olha para mim. 153 grandes. Se Pedro pescava, então Pedro vendia. Ele era empresário. Olha para mim. Se fosse por ele normal, era qual? Era uma tainha, uma sardinha. Aí ele dizia assim: ô André, isso aqui não dá para vender. Ó, joga pro canto aí. Não dá, muito pequeno. Mas quando ele lançou, segundo a palavra de Jesus, veio 153 grande. Aí Jesus está dizendo: sabe por que é tudo grande? Porque a fé não dá prejuízo. Eita glória! Não vai ter prejuízo, quem crê? Eita! Então olha para cá, nessa introdução, Jesus está dizendo para você que quando ele quer confirmar o que é dele, ele confirma. Aí vem, olha para cá. Aí vem Jesus, lembrai-vos de quem? Da mulher de? Aí vem o pai. Pega um homem que é filho de Terá. Terá, idólatra, Abraão também. Vendeu, salva Abraão. Aí fala para o ex-idólatra: sai da terra da tua parentela. Não, olha para mim. Sai da terra da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Peraí, Deus está falando, sabe com quem agora? Com idólatra, que está acostumado a crer pelo que vê. Aí Deus vem e fala assim: vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Rapaz, naquele momento, parafraseando a verdade, Deus está citando Hebreus 11, a fé. É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova daquilo que se espera. Eita glória, olha para mim, irmão, olha para cá. Deus está mandando Abraão sair da terra dele para uma terra que Deus ainda vai mostrar, mas a terra mana leite e mel. Olha para cá, sabe que Deus está dizendo: Abraão, quer me servir? Quem me serve e quer ter sucesso na caminhada não pode andar por vista, tem que andar por fé. Oh, eu vou falar. Olha para cá, Deus mandou ele sair da onde? Só que Abraão, olha para cá, Abraão já é rico. Ele tem gado, ele tem ovelha, ele tem família. Como é que ele está saindo com aquilo tudo? Abrindo mão do lugar que tem, para ir para um lugar que nem sabe para onde é. Agora uma pergunta: as ovelhas dele passou fome? A família passou fome? Alguém passou fome? Quem proveu? Eita glória, eu vou falar. Eita, pela razão tu quer ir para Paris, mas pela fé tu anda onde Deus manda, pode ter certeza. Ainda que no deserto não tenha padaria, Deus vai trazer o pão. Ainda que no deserto não tenha açougue, Deus vai trazer a carne. Fica tranquilo. Oh glória, ainda que não tenha geradora de água, Deus vai fazer tocar na rocha para sair a água. Oh glória, olha para mim, isso é fé. E quem é que vai sair junto com Abraão? Repita: seu sobrinho. Quem é o sobrinho dele? E a mulher de Ló e as filhas. Olha para mim. Olha para mim. Quem é que Deus mandou sair? Diga: Abraão. Mas quem veio na leva? Ló. Rapaz, eu vou falar. Deus falou com quem? Com Abraão. E quem veio junto? Ló e a família. Presta atenção. Sabe com quem é bom você andar? Com quem Deus fala. Eita glória, não é bom andar com fofoqueiro, não é bom andar com 7-1, não é bom andar com safado, sem vergonha, pilantra, adúltero, mas é bom andar com quem Deus fala. Eita glória, homens que estão na direção de Deus, homens que ouvem a voz de Deus. Oh, eu vou falar, Jesus, quem anda por fé não fica te mostrando a terra. Quem anda por fé, o pé está na terra, mas a mente está no céu. Ei, aprenda. Por melhor que essa mulher seja sua amiga, ele seu amigo, a grande avaliação você tem que fazer: essa amizade te tornou melhor pessoa ou pior? Te tornou mais espiritual ou mais carnal? Existem pessoas que você tem que abrir mão delas. Por mais que elas se façam rir, por mais que elas sejam boas pessoas, entre aspas, mas essa bondade, olha para mim, a serpente, quando destruiu Eva e Adão, a serpente não falou: eu vou picar vocês, eu vou acabar com vocês. A serpente chegou e disse: não, come. nome. Não tem problema nenhum. Você vai ser semelhante ao Altíssimo. A palavra era doce, a palavra foi convincente, mas o resultado foi catastrófico. Tem gente que está do seu lado com palavra doce, está rindo, mas está envenenando você a cada dia. Está envenenando sua mente, está envenenando sua pureza, está envenenando sua vida espiritual. Olha ver se ela ora, olha para ver se ela gosta de ler Bíblia, olha e vê se ele gosta de falar com Deus, de estar na casa de Deus, vê se ela é murmurador, se ele é murmurador. Aí é o tipo de pessoa que está andando do seu lado, fala mal do capeta, fala mal da igreja, fala mal até de Deus. Ah, eu estou chateado com Deus, que Deus não me deu o que eu pedi. E quem é que disse que Deus é obrigado a dar o que você quer? Ele dá se ele quiser, se ele der, ele é Deus, se ele não der, ele também continua sendo quem é. Aí olha o tipo de pessoa com quem você se envolve. Fala mal de todo mundo. Você já observa que essa pessoa não está bem. E não está te fazendo bem. Eu vou falar. Tem gente aqui. Você sabe por que aqueles marinheiros que Jonas estava, jogou as malas com valores dentro no mar? Porque levaram dentro do navio deles um desobediente. Você sabe por quê? Você está tomando prejuízo, teu carro está quebrando, as coisas dentro da tua casa tá sendo destruída, está tendo problema na empresa. Sabe por quê? Você está querendo acolher quem Deus está querendo tratar. Acabou glória, né, irmão? Aí fica tomando prejuízo. Em vez de andar com as pessoas certas, tô andando com quem está fugindo de Deus. Tá na igreja, chora, pula, roda, sapateia. Sai daqui. Continua na mesma fofoca. Continua na mesma vida. Ei, filho. Evangelho é isso aqui que eu estou pregando. Sai da tua terra. Sabe o que é sair? É renúncia. O que que Abraão tinha? Diga, sua terra. Deus mandou ele sair de lá e ir para a terra que ele ia mostrar. Olha para cá. Deus não deu uma terra de excelência para Abraão? Sim ou não? Deu. Mas Abraão teve que abrir mão de quê? Do que ele tinha. Aprenda. Você nunca vai ter o que Deus quer para te dar se você não abrir mão do que ele pediu para você abrir. Olha para mim. Pega isso aqui. Jesus, para fazer o que fez, teve que descer do céu. Olha para cá. Para Jesus ir para o Calvário, ele teve que descer. Então ele abriu mão de quê? Do céu. Olha para cá. Se Jesus teve que descer do céu para ganhar, para ser o que Deus quis, você acha que para ser o que Deus quer, você vai ter que... Se você quiser subir para onde Deus quer, você também não vai ter que ser aquilo que Deus pediu que você seja? Você vai ter que abrir mão. Olha para cá. Se Jesus abriu mão do céu para ganhar a terra, você vai ter que abrir mão da terra para ganhar o céu. Eu vou falar, Jesus. Olha para mim. Está indo tudo muito bem. Diga, tudo muito bem. Só que chega uma hora que Ló também ficou rico. Diga, rico. Ló tinha as ovelhas. O que que Ló fez? Eu não vou cuidar das minhas ovelhas. Eu vou botar os pastores para cuidar das minhas. Oh? Aí o texto vai dizer que num determinado momento há uma briga por causa de pasto. Com os pastores de Abraão e com os pastores de Ló. Quem vai comer aqui é minhas ovelhas. Não, quem vai comer aqui é minhas ovelhas porque eu cheguei primeiro. Aí essa briga chegou ao conhecimento de quem? De Ló e de Abraão. Aí Abraão foi e falou assim: ô Ló, para não ter problema, para não ter mais briga, vê para onde você quer ir com as suas ovelhas. Olha para mim. Sabe quem separou ti e sobrinho? Uma briga por causa de coisas materiais. E sabe quem trouxe essa briga para os dois? Quem cuidava daquilo que era deles. Cuidado com quem cuida do que é seu. Cuidado com quem está administrando o que é seu. Que por causa disso pode separar pessoas, pode separar família, pode separar casal. Cuidado. Cuidado com quem você coloca para cuidar do que é seu. Aí você tem que parar e refletir. Olha o que, que um homem anda pela fé, o que, que acontece? Abraão falou assim: escolhe para onde você quer ir. Porque quando Ló olhou para o lado direito, ele viu o mato, os lados verdejantes do Jordão, que era boa para suas ovelhas. Por outro lado, tinha deserto. Aí Abraão falou: não importa, embora eu sou líder, mas pode escolher para onde você quer ir. Porque o lado que você for, eu vou para o lado oposto. Por quê? O que, que Abraão está ensinando? Sobrinho, você aprendeu a andar pela vista. Eu aprendi a andar pela fé. Sabe o que, que Abraão está ensinando para a gente aqui? Não importa onde eu pise, Deus vai cuidar de mim. Oh, glória! O Senhor vai cuidar de você. O Senhor vai cuidar da sua casa. O Senhor vai cuidar da sua família. Deus está dizendo: toma cuidado para que você não saia de perto de quem está te instruindo e te auxiliando na sua vida espiritual. Tem alguém que Deus coloca perto de você. Diga: alguém. Aprenda. Josué se tornou o líder que se tornou, crescendo aos pés de quem? E se Josué não tivesse uma mente de fé? Tu acha que não chegou o fofoqueiro dizendo assim: ô, cara, ó, fica aí nos pés desse Moisés aí, rapaz. Ô, o povo gosta de você, cara. Monta teu povo. Fica aí na aba desse Moisés aí, ó. Olha para mim, olha para cá, pega isso aqui. Moisés morreu. Aprenda quem foi o homem que Deus honrou. Aprenda. Isso é Bíblia, aprenda. É porque eu não gosto de falar a palavra aqui, o que, que se fala hoje quando alguém anda muito perto do outro. Que é onde o outro está. Eu não vou falar essa palavra porque eu acho chula. Mas o que ele chama dessa palavra chula hoje, olha qual é o homem que Deus honrou, Josué capítulo 1. E morreu Moisés, servo de Deus, e assumiu em seu lugar Josué, servo de Moisés. Você nunca vai ser um servo verdadeiro de Deus se não aprender a servir quem Deus botou como sobre você, como líder. Na igreja que eu vou, tem um diácono, um diácono e um presbítero. Só que o presbítero é cabo e o diácono é capitão. Do mesmo quartel. No quartel, sabe quem dá ordem para o cabo? O capitão. Aí sabe quem deu ordem para o capitão, que é diácono, da ceia? O cabo. Ele falou assim no microfone: lá, a hierarquia no quartel, eu sou mais do que ele. na igreja, na hierarquia eclesiástica, ele é mais do que eu. Então, dá honra a quem tem honra. Você sabe por que a vida de muita gente não dá certo? Eles vão quebrando o princípio. Não respeita a liderança, não respeita as pessoas. E aprenda, o princípio que você quebra, pelo mesmo você será quebrado. Você quer ver uma coisa? Alguém que faz uma rebelião e leva metade da igreja, ele vai rebeliar. A igreja dele pode crescer, mas quando ele estiver bem estruturado, ele vai sofrer uma rebelião. Sabe por quê? Ele plantou, ele vai colher. É a mesma coisa. Ah, eu larguei. Eu não era para falar, mas Deus está mandando. Você está com um homem hoje que você tirou ele da mulher dele. Ele largou a mulher dele que ama ele para ficar com você. Você acha que lá na frente ele vai fazer o que contigo? O mesmo sofrimento que você está imputando nela, você vai sofrer. Aí você quer vir aqui, ainda quer que eu ora, pastora, ora para Deus abençoar você. Deus não pode destruir uma família para fazer você feliz. Acabou, glória a Jesus agora, né, irmão? Tem 8 bilhões de pessoas na Terra. Vai escolher logo um homem casado? Vai escolher logo uma mulher casada? O papo é sempre o mesmo. Ah, ele não estava bem com ela. É sempre o mesmo papo. Se você fosse de Deus, você não ia esperar ele largar ela. Você ia orar para Deus restaurar o relacionamento dele. Está acabando a glória a Deus agora, irmão. Não era nem para eu ter falado, né? Mas eu não venho para a igreja para fazer agenda mesmo, eu venho para a igreja para pregar o que Deus manda, então. Eu estou pregando Bíblia. Então não há nada contra a verdade, a não ser a própria verdade. Então, se a verdade faz você ficar de cara feia, você não serve ao Deus que eu estou pregando. Deus está dando um livramento a você. Ah, mas meu marido agora está velho, minha mulher está barrigudinha, não tem problema. O corpo vai acabando, mas o caráter é que importa. Né? Fica com ele, porque quando você estava no maior vento, quem é que estava contigo? É igual minha mulher. Eu não tinha nem, quando a gente começou a casar, eu morei 2 anos na casa da minha sogra. Um vento terrível que a gente passava. Fui lá na casa dela para buscar ela, cheguei lá, a gente ia para o culto de bicicleta, aquela Calói Poti. Chegava na casa dela de bicicleta. No dia que eu fui conhecer os pais dela, aí botaram um terror psicológico em mim, falaram assim: ó, o último namorado que essa menina teve, essa tua namorada aí teve, tinha uma BMW. Eu falei: fica tranquilo que eu também não vou chegar por baixo, não, vou chegar por cima. Deu 7 horas da noite, encostei na porta dela de Mercedes-Benz, 64 lugares de ônibus. Aquela mulher bonita, minha mulher gostava muito de academia, agora que ela parou, malhava muito, aquela mulher bonita que sou. Aí daqui a pouco o pessoal falou assim da família dela: o que esse homem tem para te oferecer? Ela disse: aparentemente ele não tem nada, mas eu vi algo nele. Eu vi que ele tem as promessas de Deus na vida dele. E quando as promessas se cumpriam, você participante junto com ele dessas promessas. Irmãos, os anos se passaram. Deus, aí, você sabia? Olha que coisa interessante. Olha para mim. Na rua que eu moro hoje, é a mesma rua que eu morei 2 anos na casa da minha sogra. Aluguei uma casa nessa rua. Ali. Minha sogra, morei na casa dela 2 anos. Hoje ela trabalha na minha casa. Cuida de alguém, que amanhã alguém pode cuidar de você. Aí você fala assim, pastor, por que o senhor mora de aluguel até hoje lá? Eu podia ir para outro bairro. Mas eu falei para Deus assim, eu não vou sair daqui sem que seja para o que é meu. Aí Deus me dá um apartamento no estado de Santa Catarina. E eu vou sair aí, porque vão entregar a chave ainda. Ninguém morou lá. Pega. Deus nunca vai te tirar de um lugar assim. Deus, quando tiver de te tirar de um lugar, Ele vai tirar você de cabeça erguida, desse jeito. E é naquele lugar ali que eu tinha um carro, um Apollo, ano 92, que eu só tinha 10 reais para botar de gasolina. Os bicos do carro, o carburador sujo, era carburador ainda. Chegava na porta da igreja, acabava a gasolina. E empurrando as pessoas, me zombando de mim. Foi ali que as pessoas viu eu e minha esposa empurrando aquele carro e zombava de nós. Mas foi ali também que eles estão vendo tudo que Deus está fazendo. Ali. É ali que eles estão vendo o que Deus está fazendo. Eu até perguntei, Senhor, por que o Senhor não me tira daqui? Irmãos, eu jamais vou fazer algo fora da direção de Deus. Minha esposa falou assim, Júnior, você não quer se mudar? Eu falei, não, eu nunca dei um passo, eu nunca falei para Deus, eu vou dar um passo de cada vez na minha vida, não importa quanto tempo demore, mas o passo que eu der para frente, eu vou dar na tua direção para não voltar mais atrás. E assim tem sido, vou sair de cabeça erguida. Então a mulher, olha para cá, a mulher que comeu ali, ó, comeu ovo comigo, até hoje a gente come, né? Não tem problema, mas comeu ali miojo, passou naquele vento comigo ali, eu chegava com ela no lugar para comer um cachorro quente, eu contei isso para ela tem pouco tempo, ela falava assim, eu falei, não, dá um cachorro quente aí para ela com refrigerante, ela dizia, você não vai comer? Eu falei, já tô cheio, tô satisfeito, filha, mentira, que eu só tinha dinheiro para comprar o cachorro quente para ela e o refrigerante. Ela deu muita risada esses dias sobre isso. Olha para cá, a mulher que passou todo esse vento comigo, você acha que agora que ela passou todo esse vento comigo, vai aparecer uma novinha e eu vou trocar ela pela novinha? Não, vou nada, irmão, vou não. Foi aquela mulher que andava comigo de bicicleta, outro dia botei ela no avião, falei assim, vamos pregar, teu marido vai pregar na América, Estados Unidos. Deus, falei, Senhor, o Deus que prometeu para mim, faz a minha esposa também. Cheguei no consulado para tirar o visto, o cônsul falou para mim assim na época, o senhor é o que? Eu falei, sou pastor da Assembleia de Deus. Ele falou, você já viajou para algum país? Eu falei, já fui na África, já tive 12 vezes naquela nação, ganhei 5.132 almas para Jesus. O senhor está indo para a América para quê? Eu falei, pregar o evangelho. Ele, então, o seu visto está assim, do céu e da sua esposa. Ah, oh glória, levei minha esposa para os Estados Unidos, levei minha esposa para a Alemanha, levei minha esposa para o Canadá, levei minha esposa para a França, levei minha esposa para a Inglaterra, já levei ela para Portugal, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Aprenda, honra quem honra você, e Deus te honrará também. Sabe quem separou tio e sobrinho? Repita. Coisas materiais. Cuidado. Para que os bens não separem essa união. Vou falar baixinho, tá? Deus mandou falar isso aqui. Eu não vou citar nome porque eu não gosto de citar nome de ninguém. Mas você pega alguns grupos que fizeram sucesso no Brasil inteiro. Evangélico. Estourado. A pergunta é, por que hoje eles estão só e não fazem o mesmo sucesso? Porque o sucesso não está na separação. O sucesso estava quando eles estavam unidos. Você tem exemplo de pessoas que enquanto estavam juntas, faziam um grande sucesso. Quando se separou, continuam, mas não aparecem mais como antes. Porque o sucesso estava no conjunto e não no individual. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Tem pessoas que Deus vai colocar do seu lado para você crescer junto com ela. E quando você crescer, cuidado para que coisas não separem você. Gente trazendo problemas para vocês, para separar vocês. Foi nessa hora que, olha para cá, Ló olhou para as campinas verdejantes do Jordão e disse, ali é bom para as minhas ovelhas. Só que aquilo que era bom para as ovelhas dele, ele não pensou, não era bom para a família. Nem tudo que é bom para os teus negócios, é bom para a tua casa. Tem gente que fala assim, minha filha está estudando lá nos Estados Unidos, sozinho, é a mesma coisa de você jogá-la na cova dos leões. Se aqui no Brasil, gente que não tem estrutura, vai para uma faculdade crente e se desvia, hoje em dia, por incrível que pareça, isso aqui não é loucura, isso aqui é conhecimento de causa. Até para você ir para uma faculdade hoje, você tem que ter estrutura se você é crente. Porque senão você se perde lá dentro. Aí tem gente que hoje está no evangelho, que infelizmente, que para Deus, porque Deus conhece a tua estrutura, tem gente que não vai prosperar porque não tem estrutura. Eu me lembro de um testemunho que Deus, que um camarada olhou assim e disse assim, Senhor, eu não entendo. Eu vou para a vigília, eu prego nos congressos, eu vou para a praça pública evangelizar, eu faço ar livre, eu evangelizo no hospital e mal tenho um carrinho muito ruim para andar e moro de aluguel. Esse homem aí que é teu servo, que diz que é teu servo, só vai à igreja aos domingos, não vai visitar ninguém, não prega para ninguém e tem esse carro novo na garagem. Quando ele chegou na consagração de manhã cedo da escola dominical no culto matutino, quando ele chegou, Deus tomou um vaso, colocou a mão nele e falou, meu servo, eu ouvi a tua queixa, e vi o que tu disse para mim, e eu te falo, se eu te der o que tu me pede, tu não me busca mais como me buscar, tu não me buscará como me busca hoje, e se eu tirar o que ele tem, ele deixa de me servir, então eu estou cuidando dos dois. Eita glória! Oh glória, Deus sabe a maneira de te prender, porque Deus sabe, tem gente aqui que se Deus der alguma coisinha para ele, fala, é, agora que Deus me deu meu carro, vou passar naquela rua com vida baixada, vou buzinar na cara daquele que me humilhou. Deus não quer isso, isso não é evangelho, evangelho não é vingança, a vingança não pertence a você, a vingança pertence a Deus. Você não precisa humilhar ninguém. Não precisa pisar em ninguém. Vou falar uma coisa baixinha aqui. Só vai dar glória se pegar. Não precisa humilhar, não precisa bater no peito e dizer eu sou. Não precisa responder quem te humilhou. Olha para cá. Fica em silêncio e deixe o teu sucesso fazer barulho. fala para ele, fica em silêncio e deixa o teu sucesso fazer barulho. Fala, ô glória, aquilo que Deus vai te entregar vai fazer barulho por onde você passar, rapaz. Olha para mim, e eu já estou finalizando agora. 1 hora da manhã? Rapaz, eu bati tanto meu pé no chão que o meu solo está soltando. Pensa no homem que tem que ter sapato, sou eu, irmão. Não é vaidade. Eu gasto quase um sapato por mês. Meu sapato não dura 2 meses, irmão. Oh, crente pentecostal, é só Jesus. Olha para mim, eu sou assim mesmo, eu sou todo despojado, não tem esse negócio de muita ética, não. Eu não tenho muita ética na igreja, porque eu fui lá no Aurélio e o Aurélio diz assim, que a palavra ética significa portar-se de acordo com o lugar que se encontra. Olha o lugar que eu estou, pentecostal, eu vou ficar... Olha para cá, olha para mim. Ló foi lá para o Jordão, à beira do Jordão. Dali, sabe para onde ele foi? Foi ela comprar uma casa em Sodoma. Olha para mim, eu vou falar, você me perdoa. Não foi Sodoma que chamou Ló. Foi Ló que foi para Sodoma. Tem coisas que são decisão nossa, que a gente está passando um vento terrível e a gente está culpando Deus. Mas se pesar na balança, a culpa é de quem? Está acabando, glória a Deus, agora, né, irmão? A gente está culpando a Deus, porque agora fica botando, eu vou falar, agora fica colocando Deus na parede, dizendo, se o Senhor não trazer ela de volta para mim, eu vou te largar. Mas na hora que tu foi escolher ela, tu não orou. A hora que tu foi escolher ele, tu falou para Deus, não, Senhor, será que esse homem é isso? Senhor, me amostra, ver se ele é de Deus. Não, olhou porque o corpinho é bonitinho, é atlético, né? Olha para cá, numa relação você tem que ter 2 olhares, quantos olhares? O primeiro olhar é o que toda mulher gosta, todo homem gosta. O primeiro olhar revela a beleza, a estética. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, me dá, Senhor, em nome de Jesus, me entrega. Eita, Senhor, tem misericórdia, se tu me der, eu faço tudo que... me entrega. Mas é o segundo olhar que é o principal, revela o caráter. E aonde você vai observando? Veja ela, como ela trata a mãe, veja como ela trata o pai, já vai ter logo um perfil dele e dela. Manja se ela grita com o pai, manja se ela grita com a mãe. Olha para cá, se ela grita com quem cuidou dela, limpou as fezes, o xixi, tocou a fralda, alimentou, e a ela ainda discute com o pai, briga com o pai, desobedece o pai, você acha que tu chegou agora, ela vai obedecer você? Ela vai honrar você? A mesma coisa também é ele. Tem mulher, você já tem que saber, está casando pela beleza, já pergunta logo, e aí, como é que é? Tem condição financeira para montar colocar uma pessoa para te ajudar, uma empregada? Se não tem, filhão, já tem que olhar lá, e aí, como é que ela é, mãe? Ó, isso aí, já estou logo te avisando, se botar água para esquentar, queima. Então tu já vai sabendo quem ela é, então tu já sabe quem ela é. Aí você tem que ver se gosta de arrumar uma cama, se gosta de deixar o quartinho limpinho, porque senão, filho, vai ficar o dia todo no WhatsApp, quando tu chegar, fala, meu Deus, passou um furacão aqui nessa casa. Então você já tem que saber. Se grita com o pai, olha para cá, se chama o pai, se ele fala, ô coroa, eu vou sair aí, não sei, olha que eu vou voltar, tá falando demais, olha para cá, tu acha que ele vai honrar você? Não vai honrar. E essa geração, olha para cá, essa geração de hoje, ela tinha que olhar com essa geração aqui, ó, ter exemplo com essa geração. Essa geração de hoje chama essa geração aqui de quadrado, de bitolada. Falei, ô mãe, você não sabe nem o que é um iPhone, mãe. senhor não sabe o que, que é mexer no Instagram, o senhor não sabe de nada, o senhor é quadrado, dá um tempo aí, olha para mim. Só que olha a geração da tua mãe e vê se a geração da tua mãe vai para o psicólogo. Vê se essa geração aqui, ó. Fica de pé. Vê se essa geração aqui corta o pulso para se matar. Vê se toma remédio antidepressivo. Aí quem é que está errado? A geração da experiência ou da tecnologia e do conhecimento? Você não percebe, não, que a ordem da vida se inverteu nessa geração? A ordem da vida é os filhos enterrarem os pais. E quem é que está enterrando quem? Sabe por quê? É o texto que eu preguei, que eu estou pregando. Quando Deus chegou naquela cidade, olha para cá, quando os anjos chegou naquela cidade, disse Ló, olha para mim, Ló, sem saber que era anjo, disse assim: eu não posso deixar vocês embora. Entra na minha casa, passa a noite aqui comigo. Presta atenção, ele não sabia que era anjo, mas estava fazendo o bem por entender que eram dois forasteiros. Aprenda, você não deve fazer o bem só a quem você conhece. Quando você planta na vida de alguém, o céu vai fazer você colher o que você plantou. Eita glória, olha para mim, ele nem sabia, mas sabe quem era que ele estava ajudando? Diga, dois anjos. Oh glória, quando os anjos revelou para eles quem ele era, os anjos chegou e falou assim: Ló, Deus mandou a gente aqui porque a gente vai destruir essa cidade. Por quê? Porque o pecado dessa cidade subiu às narinas de Deus. Aí o Ló falou, aí o anjo falou assim, ó: prega para a tua família e diz para eles vir junto contigo, porque a gente vai destruir essa cidade. Aprenda para ver se tu dá glória. Deus mandou Noé pregar para o mundo, porque ia destruir o mundo com água. Deus não mandou Ló pregar para a cidade, Deus mandou Ló pregar para a sua família. Deus está dizendo: existem missões que serão grandiosas, mas tem outras que serão locais. Honra a missão que eu te dei, e eu honrarei você nessa missão. Olha para mim. Aí daqui a pouco, quando Ló pegou para os cunhados disse: é mentira, que vai acontecer nada. Aí o anjo falou: deixa eles. Daqui a pouco, olha para cá, Ló estava tão agarrado naquela cidade que o anjo pegou na mão dele e disse: venha, saia daí. Olha para cá, Ló não adulterava, a mulher dele também não, mas o coração dele estava ali. Aí Deus foi e falou: saia. Quando eles, quando Deus arrancou, o anjo arrancou ele e falou assim: agora vai para aquele monte. Ele disse: se eu tenho achado graça, esse monte aqui que o Senhor está me mandando ir é muito perto, o fogo vai me pegar. Espera mais um pouco e deixa eu subir as montanhas de Zoar. O Senhor disse: tu achou misericórdia, vai, eu vou te esperar. Aí o anjo falou assim, ó, olha para cá, o anjo falou assim, ó: ninguém olha para trás, porque se olhar para trás vai haver consequência. Aí está todo mundo indo. A Bíblia diz que quando está amanhecendo o dia, que o anjo percebeu que Ló e sua família estava segura, e a Bíblia diz: e o Senhor derramou fogo e enxofre e consumiu Sodoma e Gomorra. Olha para cá, quando já tinha consumido, a fumaça estava subindo, o anjo estava aqui e a família de Ló estava lá. Só que a ordem era o quê? Ninguém olha para trás. Do nada, a Bíblia diz, está na Bíblia, Ló está na frente e a mulher de Ló está atrás. A mulher de Ló faz isso aqui, ó. A Bíblia diz, e ela olhou por detrás de Ló. Quando ela olhou, o Senhor paralisou ela. E transformou ela numa estátua de? Olha para cá. Por que Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló? Jesus está dizendo, é o exemplo. Olha para mim. Sabe por que a mulher de Ló recebeu o livramento? Porque o anjo pegou na mão de Ló, Ló pegou na mão dela e ela pegou na mão das filhas. Então vem um puxando o outro, Ló na frente. E Deus livrou ela do fogo, diga do fogo. Mas por que a mulher se transformou em estátua de sal? É Deus dizendo, livrar, eu livro a família toda. Mas sabe por que uma foi transformada em estátua de sal? Porque salvação. Então, filho de crente não é crentinho. Filho de pastor não é pastorzinho. Deus está mandando eu dizer para você, livramento e bênção eu dou para a família toda. Agora a salvação vela sobre a tua vida e escapa-te pela tua vida. Oh glória, tá, teu marido não quer buscar não? Busca você. Tua mulher não quer buscar não? Busca você. Teus filhos não quer buscar não? Busca você. A ordem é essa, obedeça, vai e não olha para trás. Sabe por que aquela mulher, olha para mim, eu vou falar. Sabe por que ela foi transformada em estátua de sal? O corpo saiu fora de Sodoma, mas o coração estava lá. E por causa do sentimento que ela tinha para a cidade, ela desobedece a Deus e prefere honrar seu sentimento. Então, por causa do sentimento, ela perde a sua salvação e se transforma em estátua de sal. Deus está mandando eu dizer, não adianta você estar na igreja, teu corpo na igreja, se teu coração estiver lá fora. Eu não quero só teu corpo, eu quero a tua alma, eu quero teu espírito, eu quero tudo que te pertence para louvar o meu nome. Olha para mim, e eu finalizo aqui a mensagem. Toda desgraça que tem no mundo hoje, não aconteceu por causa de um pecado de adultério, não aconteceu por causa de um pecado de assassinato. Tudo que tem no mundo hoje, câncer, morte, tragédia, estupro, tudo vem por causa de um pecado. Qual foi? Desobedir? Preste atenção. Deus está dizendo, se você desobedecer, você perde tudo. Mas quando você me obedece, você tem tudo. Ah, eu vou falar. Não, pastor, mas eu sou santo, eu uso a roupa até o pé, mas não obedeço meu marido, não obedeço a minha pastora, não obedeço o meu patrão. Olha para cá, mentira, porque não existe santo desobediente, mas existe um obediente santo. Eita, acabou, glória a Deus agora, né, irmão? Não adianta falar que é crente santo, mas é desobediente, não presta continência ao pastor, não presta obediência a pai e mãe. Ai de mim se eu chegar na casa do meu pai e da minha mãe e não der benção para eles. Meu pai fala na minha cara, tu dormiu comigo? Eu falo, oh, pai, perdoa a benção. É, tem que ter a benção do pai e da mãe. É por isso que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, os teus dias se prolongarão sobre a face da terra. Fica de pé. Cantora, tem mais um louvor para cantar aí? Essa varou uma tocha. Ei, olha para mim. Olha para mim. Nunca esqueça do que eu vou falar aqui agora. O anjo mandou Ló ir para um monte e Ló quis ir para outro. Pela obediência de Ló, o anjo concedeu Ló chegar aonde ele queria. Quer chegar aonde seu coração deseja? Obedeça. Quer ver Deus cumprir o que deseja o teu coração? Obedeça. Ei, Deus não está te pedindo muito. Deus só está me pedindo a mim e a você, obedeça. E eu vou honrar você. Olha para cá. Não leve a sua vida baseada em vida dos outros. Viva a sua experiência com Deus. Saia daqui. Monte seu altar, um altar da oração. Crie um hábito. Você não deita todo dia, às vezes mexe no telefone antes de dormir. Crie um hábito e diz, vou ler um capítulo da Bíblia antes de eu dormir. Antes de eu ir para o trabalho, eu vou pedir a Deus, orar a Deus, para Deus abençoar meu dia e agradecer. Você quer ver uma coisa? Tem gente que está se perdendo. Tem gente que acha tão normal acordar, viver todo dia, que acha que é uma normalidade, mas não é, nem todo mundo que dorme acorda. Então, acordar com os mesmos sinais vitais, com o mesmo fôlego de vida, é Deus te dando um presente. Agradece a Ele por esse presente. Aí você está dizendo, o que adianta acordar, pastor? Se eu estou aí desempregado, sem dinheiro, olha para cá, o que adianta ter dinheiro se tu não tiver saúde? Sem saúde tu não ganha dinheiro, mas com saúde você ganha. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Você sabia que para as coisas estar bem pelo lado de fora, é de suma importância estarmos bem pelo lado de dentro? Pega uma pessoa, você quer ver um exemplo? Pega uma pessoa que está depressiva. O corpo dela está perfeito. Mas o que está doente? Sua alma, sua mente. Então, por causa da alma doente, o corpo fica paralisado. Só não sente vontade de fazer mais nada. Então é de suma importância você estar bem por dentro. Olha para cá, isso não é brincadeira. Eu queria que você apontasse alguém para mim que é cheio do Espírito Santo e vai ter um problema como esse. Não tem, porque quem está cheio já está dizendo que está sem espaço. Pastor, é fácil ser cheio? Não. É uma guerra. Mas numa vigília como essa, Deus pode lhe dar um norte. Deus te dá um gás. E você falou, vou pegar esse ritmo. Ah, pastor, vou ter que viver como? Na vida de oração, orando 3-4 horas? Não. Orar não é posição. Porque você pensa que orar é só isso aqui, joelho dobrado. Orar não é posição, orar é sentimento. Sabe como é que Deus ouviu Ezequias? Descosta. Sabe como é que Deus ouviu Elias? Com a cara entre as pernas. Então não é posição, é sentimento. Porque os fariseus oravam na praça pública, gritando em voz alta, e Jesus falava, isso aí é hipocrisia. Estou orando para todo mundo ver. Então, oração não é posição e nem fala, é um sentimento. É aqui que rege aqui. Então, preste atenção. Você vai ser cheio de Deus. Não é para você brincar, não é porque é bonito, é porque é a sua sobrevivência na fé. Eu posso falar para você sem sombra de dúvida. Quem é cheio é melhor esposa, é melhor marido, é melhor patrão, é melhor servo, é melhor tudo. Faz uma faculdade, vai fazer uma prova, cheio do Espírito Santo. Sua mente é outra. Tudo em você é diferente. Porque o Espírito Santo aquilo vai fazer você lembrar aquilo que você estudou. E até aquilo que você não sabe, Ele vai te orientar. Amém? Você vai sobressair sobre os demais, para a glória de Deus. Eu quero profetizar que essa unção que Deus vai te dar, Deus vai ungir sua mente, vai ungir suas mãos. Aí tem gente que está dizendo assim, ó, pastor, mas eu não canto, eu não tenho ministério. E quem disse que a unção de Deus é apenas para ministério? Deus deu uma unção para Oliabe e a Bezalel, dizendo, vocês, eu estou te dando unção, sabedoria, e vocês vão saber fazer madeira, vão saber mexer com prata, vão saber mexer com ouro, e vocês vão fazer o que eu quero, eu vou dar uma profissão de excelência para vocês. Aprenda, ganha almas naquele salão de cabeleireiro, ganha almas atrás daquela mesa, ganha almas fazendo unha, ganha almas atendendo o telefone, ganha almas almas naquele consultório, ganha almas mexendo no cabelo, no dente de alguém, ganha aquele preso que está indo, você está a defender, prega para ele, mostra para ele que o corpo dele está preso, mas a alma dele pode ser livre. Deus vai te dar sabedoria. Kamanagashuri kalabanagasheia. Feche os olhos aí e segura a mão. Glória a Deus. Assim que eu acabar de orar, você solta o louvor aí. Feche os olhos. Senhor, aí está a tua noiva. Eu preguei a tua palavra. E a palavra que eu preguei, ela não constitui-se em palavra de persuasão humana, mas em demonstração de poder. Senhor, segundo Hebreus, ó Deus, 4:12, eu não preguei uma palavra morta, eu preguei uma palavra viva e eficaz, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. Pai, segundo, a palavra que eu preguei não é minha, é tua. A minha palavra, meu Senhor, apenas tem som, mas a tua tem poder, ó Deus. Então, ó Deus, que o Senhor possa fazer a tua noiva sentir, nesse exato momento, Senhor, o resultado da palavra pregada. Pai, eu te peço agora, esse povo estar aqui até agora, tem gente que vai trabalhar daqui a pouco, mas ainda estar aqui, eu te peço, não despede para casa esse povo de mão vazia. Senhor, eu te peço na autoridade do teu nome, dá um sinal aqui agora. Ó Pai, eu te peço que o céu continue aberto, mas que uma graça numa proporção maior comece a vir sobre esse ambiente aqui agora. Ó Deus, e eu lhe peço que aonde tem uma alma doente, visita essa alma agora, e que essa alma seja tocada pela tua presença agora. Aonde tem alguém frio, aqueça a alma dele agora. Aonde tem alguém caído, levanta ele agora. Aonde tem alguém morto, ressuscita ele agora. Em nome de Jesus, receba vida. Em nome de Jesus, receba cura. Em nome de Jesus, seja cheio.